Tempo com Deus. Boa música, reflexão e oração com o Bispo Marcos Antônio Garcia.
Ah, hoje não. Hoje com a nossa querida pastora Ivana, que eu já tava com saudade, por sinal. A última vez que nos vimos foi no aniversário da Helena. Muita música, muita dança, muita festa, mas que legal hoje te receber aqui, matar a saudade, colocar o papo em dia. E quanta coisa mudou também de lá pra cá, né? Principalmente nessa última semana, nesse último dia praticamente. Pastora Ivana, seja bem-vinda, obrigada por estar com a gente.
Obrigada, eu. Obrigado, pessoal da Rede Transmundial, né? E já cumprimentando o pessoal, sempre querido, muito amado aí. O Bispo Marcos está de férias, daí ele falou, mas lembra lá. Eu falei, lembro de tudo, Bispo. Fique em paz. Curta suas férias. Mas tem a Dona Ivone, né? A Taninha, o Marcelo, o pessoal da família Gilberto e tantos outros da igreja. Dona Lídia, Sônia. Tem um pessoal da igreja que, mesmo morando até longe, continua ouvindo a gente, lidando com as mensagens, e a gente glorifica a Deus, né? E manda um abraço para aqueles que a gente quer que viva para sempre, né? Bispo Nelson, Reverendo Nicanor, Reverenda, o Bispo Adriel e tanta gente muito amada aí no nosso coração.
Que legal, é verdade. Tem gente que a gente quer que fique, olha, para ver os netos, os bisnetos, gente muito, muito, muito especial, né? Como tá lá em Hebreus, gente que a terra não foi digna, né? Ah, então um abraço a todos vocês, queridos, obrigada pela companhia em mais um programa. E já que você falou que o bispo está de férias, parabéns à esposa dele que fez aniversário ontem, dia 15. Ivana, receba nosso beijo, nosso carinho aqui de todos. Já falo em nome dos ouvintes, também da equipe da rádio. Parabéns e curta as férias mesmo, que eu sei que o bispo é difícil de tirar alguns dias de descanso. Já que ele tirou, curtam muito um ao outro, né? Que seja um tempo muito bom. E por aqui já estamos com a Genívera ouvindo a gente lá na Bahia. Marília Lira já te mandando aquele abraço. Roberto Maciel já chegou. Iris Vânia está com a gente. Osvaldo Fuzetti, que saudade! Que bom que você está aqui. O Jefferson atualizando a data provável do parto. Antes a gente estava dizendo que o filho dele, né, a Ingrid, a esposa, está grávida, e o filho ia chegar para fechar o ano, que a previsão era dia 30 ou 31 de dezembro. Mas eles foram recentemente fazer ultrassom e a nova data passada pelo médico é 23 de dezembro, dia do aniversário do bispo.
Nada, é 26.
Nada? 26? Ah! Bom, tá lá, como diz o bispo, só gente boa em dezembro.
Ele, o mestre.
É, a Reteodoro e tantos outros ouvintes. Mas que legal, obrigada Jefferson por me atualizar, viu? E por aqui, recebendo a Jéssica, falando em tanta coisa boa que vem por aí, já com dezembro quase dando as caras, ela já tá trabalhando, produzindo coisas pro Natal. Olha que fofura! Muito bom, Jéssica, muito lindo, viu? E quem quiser participar também, manda o seu recadinho pro WhatsApp 11 974 181 456. Não esqueça de mandar nome completo, endereço com o número e CEP, o CPF, que é uma exigência dos Correios para que você receba aquele mimo do nosso cenáculo. Tá muito especial, tá para essa reta final de 2023. Mande então aqui seus dados para receber esse mimo na sua casa. Ah, e a Márcia disse, Renatinha e Ivana, já estou com vocês, viu? Nesse tempo com Deus, abraços a todos e gratidão. Jairo chegou também, Evaldo está por aqui, então fiquem à vontade, sejam muito, muito, muito bem-vindos. E ainda antes de a gente entrar para o assunto de hoje, eu quero lembrá-los que o programa, além de estar aqui todas as quintas, ao vivo às 10 horas da manhã, a gente também está nas reprises e talvez você esteja nos ouvindo em uma delas. Segundas-feiras, 1h45 da manhã, quartas, 16h30, quinta também, 5 da manhã, sábado, às 18h30 e domingo em dois horários, às 6h e às 9h45 da noite. E o que, que a gente vai conversar nesse dia?
Diante dos últimos acontecimentos da minha vida e família, eu queria perguntar para você qual vida você quer ter enquanto há vida. Sabe que tem o dia final, né? O dia final a gente não vai poder discutir essas coisas, é, mas verdade. Enquanto há vida, a gente tem que decidir aí como que a gente vai vivê-la.
E enquanto você pensa nisso, você ouve também a excelente canção que a pastora Ivana escolheu para a gente refletir.
Música.
Pessoas dizem que não escolhem a forma como vivem. Uns dizem que seguem o destino. Alguns deixam a vida os levarem, como diz o pagodinho. Mas vivem bem os que são responsáveis quanto à forma que escolhem viver. Isso não quer dizer que decidimos o nosso futuro, que sempre acertamos nas escolhas ou que o futuro que desenhamos acontece igualzinho ao nosso rascunho. Quando eu falo sobre responsabilidades, acrescento que aqueles que confiam no Senhor, eles são mais seguros, mais felizes e até posso dizer menos ansiosos, mais descansados, porque entendem que devem fazer a sua parte e entregar aquilo que não consegue controlar nas mãos de um Deus que é soberano. Eu não sei se você ouve ao vivo ou se vai ouvir em algum outro momento essa mensagem, mas no dia de ontem eu participei mais uma vez de um velório. E neste caso foi o velório e ofício fúnebre da avó do meu marido. Ela viveu apenas 99 anos completos no último dia 3 de novembro. Muitos anos, né? O IBGE informa que a população brasileira, né, está envelhecendo. E com esse envelhecimento, a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida e até a forma como a gente vai chegar, se chegar aos 99 e aos 100. Numa das plataformas que a gente tem aí disponível hoje, né? Tem um documentário chamado Como Viver Até os 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis. E é um documentário que vai relatar os estilos de vida de 5 comunidades pelo mundo, que consta com muitas pessoas que ultrapassaram o marco do centenário. Eu, com meus 42, né? Como em todo aniversário e em todo velório, eu faço algumas reflexões. Então, às vezes eu pergunto para mim, pergunto para os outros, como eu estou hoje. Se eu morrer agora, qual testemunho deixarei? O que as pessoas vão falar de mim? E a maior pergunta, né, que a gente da igreja geralmente pensa é como vou me apresentar diante de Deus? Mas diante dessas questões, que para muitas pessoas podem trazer desespero, ansiedade, no meu coração eu encontro paz, porque eu não sei quantos serão os anos, mas em todos eu gosto da ideia, né? E creio que Deus estará comigo. Então é uma música que a gente vai ouvir mais uma canção, é uma canção que eu ouço muitas vezes, mas principalmente nesse período de reflexão. E é uma música que fala a respeito do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu sei que é difícil, e eu não sei como é o período que você está passando agora, mas eu tenho vivido e tenho experimentado e testemunhado de um Deus que me leva a descansar nele. E às vezes quando eu não tenho cuidado, quando eu não sei o que fazer, eu creio que há um Deus que sabe o que está fazendo e há um Deus que tem cuidado de nós. Então que nós possamos ouvir a canção e que essa canção seja a oração respondida. Porque a canção não é a gente falando com Deus, mas Deus falando conosco. Para não termos essa ansiedade quanto ao cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. E a gente volta a falar daqui a pouco.
Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Gente, na Bíblia, no livro de Salmos, Salmo 90, versículo 12, vou ler na versão, nova versão internacional, né? Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A palavra sabedoria parece um valor inalcançável diante dos desafios que temos vivido. E foi-se o tempo onde tínhamos respostas para tudo. Como dizia Platão, a respeito de Sócrates, né? Ele escreveu o que Sócrates falou, e é um pensamento que eu tenho tido muito ultimamente. Só sei que nada sei. Eu ouço muita coisa, leio outras tantas e reflito sobre algumas situações, mas sempre que a morte me vem de alguém, em alguma situação, em algum lugar que eu vejo, eu fico pensando se a gente consegue, né, diante de tantas dificuldades, diante de tantas perguntas, saber selecionar, saber ter sabedoria para viver. E diante de algumas situações, eu pergunto para mim e para você, né, o que eu posso escolher e como devo escolher? Quais serão as consequências de algumas escolhas e quais serão as consequências se eu deixar de escolher algumas situações? Deixar de escolher ter escolha. Até que ponto nós temos controle sobre a nossa vida? E se realmente eu e você deixamos as nossas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso e conseguimos descansar, não omitindo a capacidade que Deus nos dá de falar, pensar e sentir. Minhas avós, as duas, paterna e materna, elas viveram mais do que 90 anos. E eu tenho como privilégio isso, né? Elas viveram e viram muitas coisas. A avó do meu marido, que faleceu na terça-feira, viveu até os 99. E a gente estava na contagem, né? Rumo aos 100. Foram mulheres que viveram muito, foram muito guerreiras, viveram extremas perdas, dores e limitações mesmo, né? Falo que hoje a gente come bem, tem muito mais acesso que elas tiveram em toda a vida delas. Mas todas, ao morrerem, tinham a mente sã, mas o corpo adoecido. Né? O corpo se desligava enquanto a mente dava sinais de conhecimento, de reconhecimento dos netos, dos filhos, dos bisnetos. Todas elas viveram até ver os seus bisnetos. Todas eram tementes a Deus. E tinham muita alegria em servir ao Senhor. Tudo que eu conheço assim de Bíblia, de hino, principalmente hino, seja da harpa ou do hinário evangélico, eu conheci pela minha avó. Ela cantava e lia os devocionais assim que a gente ia dormir. E eu me acostumei a pegar essa alegria dela, né? Acordar orando e ir dormir lendo a palavra. Minha avó era daquela pessoa que lia muitas vezes a Bíblia no ano. Então ela falava, consegui ler 3, consegui ler 2. E eu falava, gente, né, como que pode caber tanta sabedoria numa senhorinha? Minha avó paterna era bem magrinha, bem sequinha, bem miúda. Então elas ensinaram para mim, assim, e na caminhada eu vejo que elas não eram perfeitas. Apesar de muito tempo eu vê-las como perfeitas. Mas elas continuam sendo, apesar de todas, né, já descansando no Senhor, exemplos de alegria, de fé e força para mim. Eu não sei o que será do nosso dia de amanhã, nem do meu, nem do seu. Mas uma coisa eu gostaria de te falar e te convidar a não somente buscar ser responsável pelas suas escolhas, principalmente entendendo que é um presente de Deus, não somente nos dar a vida, mas na vida nos dar o direito, a possibilidade de escolher como nós viveremos. Né, eu gosto muito da ideia de orar para as coisas acontecer, mas tem coisa que a gente ora fazendo, né? Daí eu falo assim, ah, vou orar por fulano de tal. Eu falo, gente, ore gostando, ore vivendo, né? Espere vivendo. Porque às vezes a gente fica esperando o dia chegar, a condição perfeita, né, chegar. E às vezes o dia, o presente, ele é ali. E às vezes não vem com a cara que a gente espera, né? Às vezes não vem do jeito que a gente entende que deva ter. E eu acredito muito nessa possibilidade de vivemos a vida com intensidade, com alegria, mas com saúde, principalmente da mente, principalmente fortalecendo o espírito. Porque apesar de ver, né, elas morrerem com muitos anos, uma coisa que eu acho linda nelas é essa alegria de viver. É essa alegria de estar diante do Senhor, é essa alegria de transmitir às pessoas, né? Que, claro, no dia do velório a gente ouve muita coisa, talvez que a gente nem não ouviu a vida toda. E diante do quadro do falecimento da avó do meu marido, eu vi muitas coisas a respeito dela. E eu queria deixar essa mensagem com vocês, né? A gente não sabe se a gente vai chegar até os 100, até os 99, passar da casa dos 90... Mas uma coisa é certa, todos os dias são dias que Deus está vendo, que Deus nos acolhe, que Deus nos dá a oportunidade de escolher. E eu prefiro escolher do que me omitir, né? A omissão também custa muito alto, a omissão também gera consequências. Então, se é para viver, eu prefiro escolher e descansar no Deus que tem cuidado de nós.
Amém e amém. E eu também, do mesmo jeito. Prefiro viver com toda essa intensidade, também com todo esse ônus que ficar sempre refletindo traz, né? Porque a gente fica muito crítico, às vezes, conosco mesmo, se cobrando, mas uma vida deixada por si só não faz sentido, né? E quem caminha com Cristo precisa caminhar, assim, sempre buscando o alvo, que é esse caráter transformado, a semelhança do Filho de Deus. Então, dá trabalho, né? É muito empenho, ao mesmo tempo que a ação do Espírito Santo em nós tem a nossa disciplina também, né? Para que a gente abra esse caminho para a graça, para que Ele possa atuar em nós. Mas não tem maneira mais bonita de viver que não essa, né? E sempre, né, como já diria Eclesiastes, ir para o enterro é aquela oportunidade de pensar sobre a vida, né? E muito me alegra saber que mesmo depois de um dia, praticamente depois do enterro, você está aqui, está com a gente, está gerando palavras de vida em nós, né? Então a gente agradece muito. E quem também agradece é o Gracenildo, a Sol, que está aqui, seu Mário, acompanhando a gente em Campinas, o Jefferson, a Jaqueline, os Robertos, porque tem o Roberto Maciel lá de Manaus e tem o Roberto César em João Pessoa, Paraíba. Estamos com a querida Virgínia, com a Silza também. Ó, que coisa gostosa. Ela tá com a bisneta dela, já que você falou que suas avós todas tiveram bisnetas, né? E também a avó do Jezer. Ela falou que ela tá com a bisneta, a Catarina, e ela tá sendo a professora dela. Disse, pensa numa pessoa de 60 anos tendo que aprender matemática. Gratidão, ai que fofura, isso. Deixa ela dar aula pra você, deixa brincar de escolinha com ela. O Evaldo também tá aqui junto com a gente, a Márcia acompanhando, disse, ah, já estou aqui nesse um tempo com Deus, gratidão. E a gente também pergunta se vocês têm algum motivo de oração, seja de agradecimento, seja algum pedido para que possamos orar juntos. Eu tenho alguns, hein, pastora? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui para te passar. Mas um deles é para que a gente ore pela esposa do Fábio Bentes. Está numa profunda depressão. Então, o nome dela é Gisela. Então, que a gente ore por ela, que está em depressão. Também peço que a gente ore pelo Marco, que é esposo da Elma, também nessa situação. E também peço oração aqui pelo esposo da nossa querida Taninha Joubero, Marcelo, né? Pela aquela questão da coluna, provavelmente vai ser caso cirúrgico, e a gente continua orando para que você sinta o alívio das dores, né? Que o tratamento seja assertivo. E também orando por todos vocês nesse momento. Ficar com dor ninguém merece, né? Mas também faz parte de estar vivo, de envelhecer. Faz parte do nosso dia a dia. E a gente vai aprendendo, né? A conviver com isso. Aí a Márcia disse assim, amei essas palavras, viu? Que bom, obrigada, Márcia. A Vânia também junto conosco. E estaremos aqui de maneira geral orando por todos, né?
Sim, sim, sim. Senhor Deus, nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que Tu és aquele que visita, e mais do que tudo, mais do que a cura, mais do que a salvação, a certeza da Tua presença em nossas vidas nos anima a continuar caminhando e crendo que Tu és aquele que tem cuidado de todos os segundos da nossa existência. Por isso nós apresentamos diante de Ti a vida da Gisela, do Marco, que passam por esse período de depressão, Deus, entendendo que depressão é uma doença química, nem sempre a causa espiritual, já foi muito batida, muito massacrada no passado. E nós pedimos então que o Senhor abra os nossos olhos para o cuidado da saúde e da saúde mental. É necessário, Deus, e sei, como acabei de falar, esse tempo que temos vivido cansa demais a nossa mente, produz em nós ansiedade, mas há em Ti o cuidado, há em Ti a cura, há em Ti esse descansar. Por isso, como os salmos que nós lemos quando criança, Que o Senhor leve essas pessoas, Deus, para as águas de descanso. Que elas vivam um refrigério. Refrigério que aborde não somente a saúde mental, mas a saúde física e anime o espírito. Sê também, Pai, sobre o Marcelo e tantos outros nomes que estão passando aí por processos, seja de fisioterapia, seja de cirurgia. O Senhor conhece cada um. E eu peço que o Deus que vê tudo, o Deus que a tudo vê, que o Senhor possa visitar cada lar, Deus, que está enfrentando um problema de saúde. E que eles possam, visitados, encontrar paz em Ti, encontrar descanso em Ti. Ser sobre as nossas vidas, Deus, e nos dê sempre, todos os dias, esse olhar de novidade, de alegria, de gratidão. Porque é necessário, Deus, apesar das dores, das lutas e dos muitos processos que temos vivido, é necessário descansarmos em Ti. Que todos os dias ao acordarmos e principalmente ao irmos deitar, que possamos agradecer porque o Senhor tem cuidado dos nossos dias. Ensina, Deus, ensina Teu povo a descansar e a contar os dias de forma que cada um deles veja a sabedoria do alto em seus corações. Seja sobre nossas vidas, seja sobre cada ouvinte, fala ao coração deles e que eles possam ser fortalecidos, que eles possam entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, renove e derrama alegria sobre cada lar, Deus, que está conosco. Fala o nosso coração e continua, continua, como diz a promessa em Mateus 28. Eis que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Sê conosco, Pai. Nós oramos e oramos em nome do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém.
Esse foi o programa Um Tempo com Deus, uma parceria no Cenáculo e RTM Brasil.